sem querer ser pessimista, mas se o comandante não voltar logo com esses reforços...
O meu padawan vai chegar logo.
Mestra!
Voltei. Eu tô aqui.
Caleb, onde é que estão os reforços?
Não se preocupa. Estão bem atrás de mim.
Cadê eles?
Caleb,
confia em mim.
Quantos vieram?
Vieram 5.
5? Estamos perdidos.
É, foi o que eu pensei. Mas precisam ver esses clones. São diferentes.
Abrindo o caminho! Não acredito. É a Força Clone 99.
Crusher, bota esses tanques pra andar.
É pra já, senhor.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, aprendendo a contar de 1 a 9 na ordem correta, estão Fernando Caruso.
Fala galera, sempre um prazer falar de Star Wars com essa galera aqui, né? Realmente um negócio que não precisa da menor força pra gente fazer isso. E eu tô feliz de estar aqui diante do que será provavelmente a primeira dona de um restaurante a Kylo do Brasil.
A rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Cara, mó sacanagem vocês não me avisarem que o episódio ia ser de Star Wars. Eu achei que era pra gente fazer um episódio sobre matemática. Eu trouxe até um ábaco e a gente vai falar de Star Wars. Tô nem preparada pra isso, gente.
Fica tranquila que ábaco provavelmente é nome de algum capitão de...
Certeza.
Deve ter. É, almirante ábaco, deve ter esse cara.
Se não é um almirante, é um planeta.
Se fosse ábaco, eu ainda tinha mais certeza que era de Star Wars.
É. Aí com certeza era Star Wars. Aí era canônico, não era nem Legend.
Tibério Velasquez.
Eu só fiquei chateado com esse tema que me falaram que só entra Canon e minha máquina é Nikon, da Sony, não
ia. Rapaz, ele já tá já na raspa do tacho, né?
Já chegamos nesse ponto. E eu, Vessi, o parente.
Gostei do crossover.
Caraca, não entendi o que aconteceu, não.
Não misturou tudo agora?
Ele começou uma coisa e terminou com outra.
Eu comecei com a abertura da Disney. Eu vou depois mandar um arquivo de áudio melhor.
Não precisa. Manda direto pra lixeira.
Ou então você manda com outra pessoa tocando, pra gente entender.
É.
Anos de convivência com o Tibério, eu achava que explicar a piada era triste, agora explicar a música é uma nova modalidade.
É isso aí. Recentemente, a Disney Plus anunciou mais uma leva de conteúdos de Star Wars. E como a linha cronológica já vem crescendo bastante, a ordem dos conteúdos novos e velhos estão começando a se confundir na cabeça das pessoas. E é por isso que hoje a gente veio fazer o serviço de utilidade pública e explicar quando acontece cada coisa e o que mais você pode ler para ficar por dentro de tudo que aconteceu nessa galáxia há muito tempo atrás. Então vamos ao tema. Logo depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, o aviso de hoje é bem curtinho. O recado vem do Caruso, ele diz pra gente que ele esteve lá de novo no Passaporte Orlando, mas dessa vez pra falar da abertura do Avengers Campus, uma área temática na Califórnia só pros heróis da Marvel. Olha que legal, nem sabia disso. O endereço vai estar aqui no post, como sempre. E eu aproveito pra te lembrar, você tá acompanhando as podcastinhas dicas que a gente tem dado lá no Instagram? Se não, volta e meia tem coisa legal lá. O Caruso, por exemplo, acabou de recomendar The Tick, a Nádia vem com Black Sails, o Tibério com Full Metal Alchemist Brotherhood, eu tento te convencer a ver a brasileira Hard, e o Elvis, o filme Meu Pai. Então se você tá aí ávido pra assistir alguma coisa, fica ligado lá, que sempre tem sugestões interessantes junto com uma explicação, né? Por que aquilo ali merece sua atenção. E antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos, aqueles caras que estão pagando essa conta pra você ouvir esse episódio. Então muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos Iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Eduardo Stalin, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Mariana Fernanda Marinoni e Milena Barbosa, aos Super Sardins Alexandre Bom, Fábio Bentes e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Hugo Fagundes, Tatiana Karlovich, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e ao nosso Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer valor. Então, se você gosta desse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e fazer uma contribuição periódica de qualquer valor. Isso é muito, muito importante para que a gente consiga cobrir os custos fixos necessários para a gente ter um programa nessa qualidade, beleza? Então vamos falar de Star Wars, porque fazia tempo que a gente não fazia isso. Ah, e um detalhe, a trilha sonora de hoje tá épica. Então faz um favor para você, ouve com fone de ouvido. Para falar da cronologia de Star Wars, vamos explicar que os anos de Star Wars contam a partir do zero, que foi quando se passou o primeiro filme produzido, que foi o Uma Nova Esperança, episódio 4. Tibério, qual é mesmo o nome oficial da batalha desse filme que define o Marco Zero?
Como ela se passa ali perto de Yavin, né, o planeta, é a Batalha de Yavin. A cronologia de Star Wars ela é marcada em inglês, né, que é BBY, né, que é Before Battle of Yavin, ou qualquer coisa do tipo.
Devia chamar Batalha de Navin, né?
De naves.
De naves. Já apareceu o planeta Yavin em algum momento? Alguém pousou lá? Rolou? É o quê? É a base dos rebeldes? De onde eles saem?
No episódio 4 é a base.
Exatamente.
É aquele planeta de mato.
Isso.
Não, aquele é Endor. É a base que... Endor tá atrás de Yavin.
Não.
Não, é mato também.
Endor é outro. Tem mais de um mato. Um é Floresta da Tijuca, outro é...
Tá mexendo no Pantanal com a Amazônia.
É, isso aí.
Mas então, rapidinho, já que define-se que este é o Marco Zero, qual é o fato mais longínquo, mais antigo de todos? Ou seja, o primeiro acontecimento oficial da saga. Quem é que me ajuda nessa?
Na verdade, antigamente, quando o Lucas mandava nas coisas ainda, antes de vender, o que
olha
mais...
Olha que intimidade.
Oh. O Lucas. Meu amigo Lulu.
Ué, tu não conhecia ele, não?
Lulu. Fala aí. Quando o Luca mandava, o que aconteceu?
Quando o Luca mandava, ele tinha um jogo de videogame e depois expandiu para outras mídias, que era o KOTOR, né? Knights of the Old Republic, que se passava 4 mil anos antes. E aí era cheio de Jedi, cheio de Sith, né? A galera entrava em guerra e tudo mais. Mas isso aí acabou mudando com a chegada da Disney.
4 mil anos antes, eles já estavam sacaneando o Luke, chamando o jogo de KOTOR?
era um jogo muito pequenininho.
Um monte de nego tem uma cidade chamada KOTOR. Eu quase que desviei o caminho pra conhecer KOTOR, mas eu ia me decepcionar que não ia ter nada.
Eu achei por um momento que o Elvis estivesse sacaneando a Fernanda Montenegro, que tipo, ela existia já na época do Knights of Old Republic. Eu fiquei, caraca, ousado.
Vacilação.
Vacilação.
Mas hoje eu tô feliz porque hoje eu vou participar do bloco de quadrinhos porque eu li Dark Empire.
Mentira.
Eu li Dark Empire.
Eu achei que você ia falar, hoje eu tô feliz que eu matei o presidente.
Mas aí ele não ia estar feliz sozinho, né? Mas você leu Dark Empire?
Eu li Dark Empire.
Olha. Peraí, vamos valorizar esse momento aqui.
Era a época que não tinha outras coisas de Star Wars, então eu li Dark Empire, eu li Herdeiros do Império, li Shadows of the Empire, li um monte de coisa, não vi...
Porra, então o que a gente precisa fazer pro Elvis ler mais quadrinhos é acabar com as outras mídias, é só isso.
Elvis, eu tenho uma péssima notícia pra você, você não vai participar do bloco de quadrinho dessa vez.
Mas, por quê?
Porque quando a Disney comprou Star Wars, eles apagaram todas essas histórias, quer dizer, apagaram não, eles transformaram todas essas histórias, inclusive o rolê de KOTOR e tal, em Legends, então essas histórias não contam mais, com muitas aspas.
Elvis leu à toa.
Leu à toa, Elvésio. Tá vendo? É por isso que o Elvis não participa de bloco de quadrinhos.
Por isso que eu não leio quadrinhos. É. Então vamos pular os quadrinhos logo.
Elvis has left the bloco de quadrinhos.
Ele não lê, quando ele lê não vale.
Então, basicamente, galera, a gente não vai falar de toda essa produção que teve entre 1977 e a compra da Disney. A gente não vai falar sobre isso. O nosso foco aqui é o cânone, então...
É só canônico. Então, por isso que a Nikon do Tibete...
Mas nem o Holiday Special?
Não. O Holiday Special é canônico, eu acho.
É canônico.
Opa! Agora sim.
Não.
É canônico, sim. Como não é canônico?
Agora sim.
Não, é. Eu discordo.
É, sim.
Eu sei que citam o Dia da Vida em Mandalorian.
Eu não aceito.
Tá, é canônico, só não é canônico na cronologia do Tibério.
Isso.
É,
mas o ouvinte que tá querendo se guiar pelo que é canônico ou não é, saiba que é canônico.
Então, pelo que a gente pode concluir aqui, o material mais antigo, não é mais aquele de 4 mil anos antes do Marco Zero, é o de 232 BBY? BBY?
Before Battle of Yavin.
Ok, BBY.
É, você pode chamar de Yavin, que é em português.
É, Yavin.
Antes da Batalha de Yavin.
O High Republic, essa era, né, que se passa de 300 anos antes até 82 anos antes, ela, na verdade, é uma época de ouro aí do Jedi, né? Ela, agora, realmente, é a informação que a gente tem mais antiga desse universo, de acordo com o novo canon da Disney. E tá saindo, por acaso, e coincidentemente, ou não, na verdade, é o material mais recente lançado, né? Uhum. A coisa mais antiga que tem, mas é o material mais recente lançado.
É o mais recente.
Normal, né? No universo Star Wars é assim que funciona. A coisa mais recente é o mais antigo, o mais antigo é o mais recente.
Mas botaram o Yoda pra contada nisso.
Pois é. Uma coisa que é muito legal desse rolê todo da High Republic é que, como é uma era de ouro, ele é também um período de expansão da República para a Orla Exterior, para os planetas mais distantes e tal. Então a gente, na verdade, enxerga, a gente assiste a República sendo constituída e construída como a gente veio a conhecer. E o Jedi desse período...
Mas assiste, entre aspas, né?
Não, é lê, né? Lê e vê nos quadrinhos, mas assiste nesse sentido.
Acompanha,
isso. Obrigada. E o que eu acho mais bacana, na verdade, é que os Jedi são muito mais glamurosos nessa época.
Olha aí, glamurosos! Rainha da Força!
É muito bacana, assim, a roupa é muito diferente, a maneira como eles lidam com a Força é muito diferente. Eu, sério, tô apaixonada pelo período da High Republic. Se você quer ver o auge do Jedi, é lá.
Mas vem cá, é livro, né?
Livro e quadrinho.
Livro e quadrinho.
Mas quando você diz do visual e tal, então você tá falando dos quadrinhos. Aí entrou um artista pra desenhar isso ou o livro tá ilustrado, tá com, tipo, indicações e tal?
Na capa tem os desenhos, mas assim, quadrinhos.
Vou abrir meu coração aqui com vocês. Sei que eu estou entre membros do conselho, talvez eu não devesse estar fazendo isso aqui com esse grupo em particular.
Vou julgar, hein?
Mas eu tenho dificuldade na hora de ler os livros de Star Wars, porque os autores... Eles resolvem ser filha da puta. Eles apresentam o personagem e aí lá na 300ª página ele resolve contar que o personagem que se chama, sei lá, João, tem um rabo reptiliano. Aí, rapaz, eu imaginei a história toda com um maluco, sei lá, humano e o cara é tipo réptil, sabe? Eu sinto falta de uma, sei lá, uma ilustraçãozinha, um glossário visual aí. É. Tipo, de quem que raça, que é cada um. Tem que ficar abrindo a Wikipedia o tempo todo. Sei lá.
Nos livros, pelo menos os livros que eu li, eles, essas coisas assim, físicas e tal, que são mais diferentes, eles sinalizam, principalmente quando eles estão introduzindo raças diferentes, né? Se é uma raça que é mais batida e tal, é tipo um Mon Calamari, que é o lagostão, aí a gente já sabe.
Aí já é pra tu saber. Aí se tu veio aqui, né, ler um livro de Star Wars, já é pra tu saber.
Mas as coisas novas eles descrevem bem.
Mas pensando bem, eu acho que com exceção de Marcas da Guerra, eu acho que eu só li Legends, então acho que classifica nesse lugar aí dos mais antigos.
O High Republic, inclusive, ele tem tanto livro pra jovem adulto, tem quadrinho pra jovem adulto e tem quadrinho pra adulto. Então tem vários, estão tentando pegar o máximo de público aí possível.
É, criança pequena, tem de tudo.
Criança,
vem cá, isso saiu aqui no Brasil? Alguma editora já pegou esses livros?
O quadrinho Panini vai sair agora em junho e julho, cara.
Os livros eu acho que a gente tá meio órfão de livro.
Os livros estão quicando, né? Porque eles estavam com a Aleph perdeu.
Não estão mais.
Os direitos, aí agora ninguém pegou.
É.
Então tá.
E por falar em material interessante que não saiu por aqui, uma coisa que é recente no nosso cânone são os audiodramas. E tem um livro muito legal que se passa já bem mais próximo da saga Skywalker, né? Que é o Dooku Jedi Lost, que conta toda a história... Dooku, eu não consigo chamar nem de Dukan, nem de Dooku. Eu chamo de Dooku.
Vamos chamar de Abaco.
Mas o livro do Conde Dukan é bem legal e ele foi liberado primeiro, ele foi lançado no formato de audiodrama, igual aquelas audionovelas de rádio da época que o Elvis era novinho.
É o mesmo ator fazendo tudo ou tem atores diferentes pra fazer as vozes?
Não,
diferentes?
São vários atores.
Não, é um elenco inteiro.
Um elenco inteiro, maneiro. Que nem o Sandman, né? O Sandman do podcast da Amazon. Maneiro.
A dica de quem quiser ouvir tá na Amazon Audible. E se você se inscrever no Audible, você ganha direito a um livro de graça. Aí você pode pegar ele e cancela o Audible antes de eles cobrarem a primeira fatura no mês seguinte e você tem um livro pra você ler de graça.
Caramba, cheio dos macetes aí, cara.
Caraca, bacana, bacana. Mas um aviso, não tem legenda no áudio, tá, galera?
Mas, se você quiser ler acompanhando, tem o livro. Eles lançaram depois o livro em forma física, normal de livro também.
Ah, então tem legenda em forma física. Aí.
Legenda em inglês, porque, de novo, a gente tá...
roteiro, né? Lançaram roteiro em livro.
E o que mais?
5 anos depois, tivemos a Guerra Secreta do Yoda. Olha só.
Mas ele tava lá, o Beyonder chamou, o que aconteceu? É secreto mesmo, né? Porque ele tava escondido ali.
The Secret War, né?
Por que você acha que os Skrulls são verdes?
Safadinho esse Yoda.
Tá misturando os universos aí.
Não tô misturando não, tá tudo com a mesma empresa.
Na época do Legend eu gostava muito das coisas que se falavam antes, assim, do episódio 1, né? Porque assim, resumindo rápido, o George Lucas não deixava ninguém escrever nem contar nada, nenhuma história antes do episódio 4 da história do Yavin, né? Porque ele talvez fosse fazer os livros, os filmes, e não queria ninguém contando nenhuma história pra estragar e bater.
Deixou aquele espaço aberto ali.
Tinha esse boato que rolava entre os fãs de que ele um dia vai fazer isso.
Tanto que KOTOR podia, porque era 4 mil anos antes. E aí, quando ele lançou os filmes novos, de 99, 97, ele anunciou, ele deixou escrever coisa que se passava antes. E aí, a Disney veio e matou tudo isso pra gente. Tipo, tinha coisa lá contando a história do Plo Koon, Kid Yad-Mundi, né? E aquela galera toda lá, os Jedi. E não tem. E aí, agora, nos quadrinhos de Star Wars, que na verdade se passa nos dias entre episódio 4 e 5, tem um arco muito legal, que é o Luke lendo um livro, que é The Journal of Ben Kenobi, que é um livro que o Ben Kenobi escreve em Tatooine.
Nossa,
sobre uma história
dele. Ele tinha um jornal?
Ele lendo esse livro, o The Journal of Ben Kenobi. Ele conta uma aventura, inclusive, na época que ele era padawan ainda do Qui-Gon e tal. E o Luke... A gente tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o Luke lendo o livro e procurando as coisas onde o Yoda foi nessa história. O Ben escrevendo e o Yoda revivendo. Indo num planeta que tem um gigante e tudo mais. Aí depois o Luke chega nesse mesmo lugar. É bem
Nossa,
legal.
Tem tipo 3 linhas temporais, assim, narrativas.
Isso, vai acontecer. É bem legal.
Que doideira.
E uma dúvida. Nesse momento aí do arco do Yoda, ele era tipo saradão, motherfucker? Ele não é velho que nem a gente conheceu nos filmes, né? Então ele devia ser mais, sei lá, no auge da forma dele.
Ele foi diminuindo por causa da idade, é isso?
Como todo ser humano, né?
Mas você acha que ele é ser humano?
Né? Tá bom.
A gente vê como o GG tem realmente uma dificuldade de entender a humanidade, né?
Não tem. Oi, GG. Ele era, na verdade, grandão e fortão. Aí ele foi ficando velhinho, encolhendo.
Ainda mais quadrinho, né? Quadrinho gosta de colocar músculo em tudo. Como é que era visualmente o Yoda?
E ainda manda um, como todo ser humano, pro Yoda, que é um gremlin. Fala, tem bracinho, tem mãozinha, é tudo essa mesma porra aí.
É só pra você pegar referência. Essa história se passa 5 anos antes do episódio 1 só. Então o Yoda já era assim.
Ah, então ele já era velho.
Agora, no High Republic, o Yoda parece já boladão, mas é do mesmo tamanho.
E velho ainda, porque...
E velho, já era velho
ele já
300
era velho.
Anos antes.
A gente sabe que o que a gente tem de cronologia Yoda é bebê e velho. A gente pula de bebê pra velho. O que acontece ali no meio ainda tá pra ver.
Mas faz sentido que ele seja velho mesmo. Eu tô lembrando agora que a gente sabe que a raça dele vive 800 anos. Então é muito pouco tempo ali, né? Não se passou 100.
Em High Republic ele tinha uns 500 e agora nesse momento ele já tinha quase uns 900 também. Mas usando essa conta aí. Mas ele já tava perto do final da idade.
Eu fico muito feliz que não tem nenhum matemático no nosso episódio. Porque hoje tá difícil. Como que 200 anos antes do Yoda tá com 900, ele tinha 500?
Ele morre com 800 anos, mas ali ele tinha 900.
É porque é que nem idade de cachorro, Nath.
É isso. Eu faço falei que tinha que trazer o Abaco.
O Yoda, dá pra ver pela cara que ele é metade chihuahua, entendeu?
Mas olha só, vocês não estão sabendo qual o planeta que eu tô falando, que depende do planeta, a rotação é maior, passa-se mais tempo, e o cada de anos é menor ou maior.
Pois é, ele pode viver 10 anos enquanto a gente vive um. Matematicamente falando, tá certo.
E vocês não têm a impressão de que todo planeta em Star Wars é meio pequenininho? Porque os planetas normalmente são uma cidade só. Não tem país, não tem... sabe, eu tenho essa sensação, é fácil chegar de uma pra outra e tal. Então eu acho que tipo uns planetoides, assim. Tipo,
não, tem... não.
E ainda digo mais, a gravidade é igual em todos eles.
Então, o Yoda, na verdade, tem tipo 90 anos, é só porque ele era de um planeta que girava rápido demais, é isso?
Exatamente.
Os planetas são meio Pequeno Príncipe, né? O cara andando assim em volta do planeta.
Pequeno Príncipe, por exemplo, tinha 1500 quando acabou a história.
Olha lá, tá vendo?
Cara, Pequeno Príncipe não é o Luke, de uma certa forma?
E, olha sim. Só. Bom, e aí, finalmente, 32 anos do Marco Zero, a gente tem o episódio 1 e aí, finalmente, o primeiro filme.
Agora sim eu participo.
É... que é ruim. Episódio 2, então.
Beleza, episódio 2. Concordo, é ruim. É.
Que é ruim também. Episódio 3, vamos...
Não, cara. É ruim porque a gente estava com a expectativa altíssima. Mas, pô, é legal tendo contato com aqueles primeiros personagens. Não é de todo mal, não.
Não, e a verdade é que a gente que é mais, né...
Velho chato.
Velho chato, exatamente. É, tem essa lembrança, mas tem uma galera que entrou no universo pelo episódio 1. Então o mesmo carinho que a gente tem com Nova Esperança, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, essa galera tem com esses filmes merda aí.
Sacanagem. Não, mas ele apresenta, por exemplo, assim, a introdução aí, a gente vê a primeira vez o C-3PO ainda, que não era nem douradinho, o R2-D2 já existia, o Ben Kenobi, que era Obi-Wan ainda, o Anakin Skywalker, que ninguém sabia que o nome dele era Anakin Skywalker, só que era muito nerd, pra todo mundo era Darth Vader, poucos sabiam o nome verdadeiro dele. O Darth Maul, que é a melhor coisa desse filme, e assim, e ficou tão bom que tentaram...
O sabre duplo.
O sabre duplo e a trilha sonora do...
O George Lucas tentou fazer ele ser esquecido, mas a gente não deixou, inclusive ele depois vira importante pra caramba aí no futuro da saga.
E a primeira trilha sonora com voz, não é? De Star Wars? Que é, antes de John Williams só fazia o incidentalzão, né? Esse tem couro.
Tinha o Laptneck no Retorno do Jedi, mas...
Eu falei isso até com vocês, vocês ficaram meio chocados com a minha observação, mas eu aproveito pra implicar com vocês de novo. Eu acho essa trilha sonora desses primeiros filmes, da primeira trilogia, mais impactante que a super clássica que a gente conhece aí do 456. Eu acho
quem chamou esse cara aqui, hein?
E ainda bem que tem edição,
o
podcast.
Quem chamou esse cara?
Tem edição, a gente pode... Isso aí vai entrar só no bloopers, né? Isso não vai fazer parte. Né?
Ela é mais incômoda, sabe? Os outros são mais, talvez o Elvis possa falar disso, tem mais, digamos assim, acordes maiores. Essas são menores, eles ficam mais...
Cara, o único tema que ficou marcante nesse filme aí, e só desse, porque dos outros dois não tem nenhum tema marcante, é o Duel of the Fates. Porque o resto não.
Pô, do outro efeito é incrível, cara. Não. Tem mais música muito boa aqui.
Não, cara. A música final é muito legal, cara. A festa em Naboo lá, quando acaba a batalha, pô.
A musiquinha do Chanceler também é interessante.
Pô, tem muita coisa.
Tem um monte de música boa, galera.
Eu me arrepio, cara.
É. Star Wars é insuportável por causa disso. Todas as trilhas são incríveis, fantásticas e extraordinárias. Não tem uma que dá ruim.
É verdade.
É, então o que a Nádia tá falando é que episódio 1 é pra gente assistir de olho fechado.
Abre o olho só na hora que aparece o Darth Maul. Porque, Daddy. Não, porque a luta dele é muito boa.
Mas aí, resumindo, episódio 1, a gente tá conhecendo aí o Anakin pela primeira vez, um garotinho que era um escravo que morava num planeta e é resgatado, entre aspas, pelo Qui-Gon e pelo Obi-Wan, e ele...
Ah, e a gente descobriu que ele também nasceu pela força, né?
Pela força, né? Nasceu a força.
Eu acho que todo mundo nasce na força, né?
É, não, mas no caso dele ele foi...
Hoje eu vou implicar com o garoto.
Ele foi maculado sem contato físico aí, né?
E aí ele é levado a treinar com o Jedi aí. Mesmo sem o conselho Jedi querer, né? E aí a gente começa a saga de Skywalker. É, entre o episódio 1 e o episódio 2, a gente não tem muito material, pelo menos que eu não li muito material canônico de Star Wars, né? A gente tinha coisa antiga, mas recentemente não tem. Mas eu queria citar aqui uns quadrinhos só, que tem um quadrinho que é Obi-Wan e Anakin, uma série que é Age of Republic, que são 6 quadrinhos, cada um de um personagem diferente, 3 vilões e 3 heróis.
Tudo canônico.
Tudo canônico, que se passa nesse período. E são legais, assim, só que são histórias curtinhas, né? O Obi-Wan Anakin é uma série de, sei lá, 5 edições, e Age of Republic são 6 edições, sendo que 3 de cada, 3 heróis, 3 vilões, e aleatoriamente.
Isso saiu no Brasil?
Ainda não.
Ainda não.
Esse não saiu.
Até onde a gente sabe, ainda não.
Obi-Wan Anakin talvez tenha saído, mas eu não tenho certeza pela Panini.
Eu acho que não.
Acho que não, né?
Cheguei a procurar e não... Pois é.
Uma chama Obi-Wan Anakin e a outra chama o quê?
É Age of Republic.
Age of Republic.
É, o Age of Republic, eles fizeram uma trilogia de quadrinhos, que aí tem o Age of Republic, Age of Rebellion e Age of Resistance, então contando vilões e heróis de cada um dos 3 períodos da saga Skywalker. Então, episódios 1 a 3, Age of Republic, episódios 4 a 6, Age of Rebellion, e episódios 7 a 9, Age of Resistance. São bem bons os quadrinhos.
E com isso a gente faz a transição de episódio 1 para episódio 2, chegamos em episódio 2.
Exatamente.
Eu vi.
Tá, episódio 2 é o episódio do piquenique no planetinha lá, né?
Ah, não resume episódio 2 a isso, cara.
Episódio 2 é o episódio do Eu Odeio Areia e...
E do Monstro Fashionista.
Monstro Fashionista?
Isso. É, que faz um top pra Amidala.
Ah, sim.
Olha, eu vou te dizer que episódio 2, resumindo rapidinho minha vida no episódio 2, eu vi sem saber de nada que eu tava indo no cinema. Eu simplesmente cheguei um dia e falei, pai, vamos ver, tá salvo o novo segundo filme de Star Wars. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. E quando o Yoda puxa o sabre de luz pra lutar, eu fiquei em pé no cinema. Tipo, então assim, foi um filme... Ele foi um dos melhores filmes pra mim, porque eu não sabia nada que ia acontecer. Então, tudo pra mim foi legal. Quando você vai revendo, você vai prestando atenção nos detalhes, como esse relacionamento do Anakin com a Amidala, que não funciona muito bem e tudo mais. Mas, assim, eu vi as Guerras Clônicas, que eu tanto ouvi falar, no final desse filme, no cinema, cara, os minutos finais desse filme é sensacional.
Esse foi o único filme de Star Wars desse século que eu vi longe do Conselho Jedi. Porque eu vi o episódio 1 naquela pré-estreia clássica no Leblon, vi o episódio 3 e já conhecia a galera. Esse 2, eu morava em Petrópolis e não conhecia ninguém ainda. Então, eu vi sozinho lá.
Uhum.
É, você precisava dar uma passada em El Camino, que aí você viria com vários clones seus. Não é o caminho, é caminho. Qual é o nome desse planeta?
Camino.
É o caminho, é o carro do...
Eu acho que
é o
caminho, foi um episódio de Breaking Bad.
Eu achei que você tava procurando o caminho pra Eldorado, sei lá.
Mas tem um carro também, acho que é o filme do pós-Breaking Bad, que é com o carro. Mas a gente também apresenta aqui no episódio 2 essa fazenda de clones que a gente entende que todo Stormtrooper é Boba Fett.
Isso, não, todo Stormtrooper é Jango Fett. Tudo.
Mas o Boba Fett é Jango Fett também, então...
Tem razão. Semântica.
Mas por algum motivo aí, algum defeito na clonagem, os Stormtroopers atiram mal e o Boba Fett atira bem.
Não, cara, Stormtrooper não é clone, filho.
Não, os Clone Troopers todos atiram super bem. Os Stormtroopers que não são clone, aí eles são ruins de tiro.
Ah, maravilha.
É...
Atira bem porque atira de pertinho na hora de Execute Order 66. Tá do lado.
Não.
Aí não tem como errar. Não,
eles atiram bem porque eles têm atirando em robozinho lá que fica...
Roger, Roger.
Né? Tipo...
Eles atiram bem porque é muita gente contra muita gente. Aí é fácil de acertar.
Mas olha só, a gente não tem óculos de episódio 2, vamos pular pro episódio 3.
Esse filme se passa 10 anos depois do episódio 1. Então o Anakin tem aí 18, 20 anos, mais ou menos. E a Padmé já é bem mais velha que ele. Mesmo assim, ele continua no fim dela. 10 anos, não esqueceu.
É, e mesmo assim ela é interpretada por uma atriz que tem a mesma idade que ele.
É, também.
Eu sei que daí pra frente vem uma metralhadora de conteúdos, né? Então a gente tem um monte de coisa se atravancando. Antes a gente fala de Clone Wars, que é, acho que é o principal nesse período, só queria falar que assim, se você gosta muito do Mace Windu e sofreu em ver ele morrer no episódio 3 e não tem nada legal, tem um quadrinho...
Atirado por uma janela, olha que ironia.
É. Que ridículo.
Quer dizer, o George Lucas já tava apontando como é que ele ia morrer desde o início. Ou ia ser por uma massa ou ia ser pela janela. Então, fizeram uma escolha.
Tem um quadrinho dele que tem bastante ação, assim, né? Nem a história que é tão importante, mas é bastante ação, coisa que a gente queria ter visto dele. Uhum. E coisa que a gente também queria ter visto o Darth Vader, que depois falar de uma outra opção de quadrinho. Mas tem aí Jedi of the Republic, Mace Windu. Vale a pena pra você ver um pouquinho do Motherfucker Jedi em ação aí.
É.
A gente tem a animação do Clone Wars também, que é bem bacana, e pra quem quer enfim, quem gostaria de gostar do Anakin e não gosta dele nos filmes, a animação ajuda bastante. E tem a introdução da Ahsoka, que é a Padawan dele, que depois vai aparecer 395 vezes em tudo menos nos filmes.
E
então...
a gente tem... não, mas vai aparecer live action também. A gente tem...
No filme, só falou
eu
no filme.
Falei é. Em tudo menos nos filmes.
Mas a gente tem também outro Clone Wars também, que, pô, eu gostava muito desse Clone Wars.
Do
que era do...
Genndy Tartakovsky.
Isso. O camarada do Samurai Jack, né? É. Porra, cara. Essa...
Só que esse é Legend. Esse isso, aí você não vai não gostar mais.
Legendaram esse? Meu Deus do céu, que sacanagem.
Cara, mas me explica aí que eu não entendi. Por que são dois Clone Wars? Eles refilmaram?
Tem um desenho que era animação 2D, aquela animação clássica chapadinha, bem parecida com o traço, inclusive, do Samurai Jack. Você conhece esse desenho, Samurai Jack?
Sim, sim, conheço.
Então, tinha esse traço aí, que é do Tartakovsky. E aí depois fizeram esse outro que expandia mais o universo, ia mais nas tramas. Esse desenho, ele tinha umas aventuras estanques e curtas, sem muita... importância pra cronologia ou pro aprofundamento do personagem.
Não, cara, que isso. Ele apresenta o Grievous pra gente, ele bota como Anakin se tornou um Jedi Knight, ele era só um Padawan, é tudo nessa ascensão.
Tudo isso poderia ser canonizado e que não ia esbarrar com nada.
Ia esbarrar talvez no Grievous.
É,
mas...
a história do Grievous é diferente.
Eu lembro de um papo que rolou na época que esse aí devia ser o episódio 2, fazer um resumo do Clone Wars.
É bem legal. Mas não é canônico, então não tá valendo.
Aí tem esse outro que é o tridimensional, esse outro Clone Wars, é uma série mais longeva, que tem várias temporadas, e aí, rapaz, chega a níveis meio de novelinha mesmo, assim, de arco de personagem. De...
Clone Wars foi bem legal, assim, que a gente tem toda essa visão dos clones, né, assim, eles começam a dar nome pros soldados, então a gente tem o Bly, tem o Cold, né, e tem e isso foi bem legal, assim, pra história.
E essa série, ela faz uma legião de fãs, tanto que ela, outras séries atendem esses fãs, como o Rebels tá conectado a Clone Wars, e agora Bad Batch também tá conectado isso. A Clone Wars e Rebels.
É, Rebels nem tanto, mas Bad Batch é diretamente conectado.
Tanto, sim, não, aqueles personagens aparecem em Rebels.
Não, sim, mas eles são, tipo, ultra secundários em Rebels.
São, mas tá lá, meio que mantendo a chama acesa.
É. Clone Wars, quando saiu, ele acabou na sexta temporada e não iria ter uma sétima, então teve muito material que eles iriam meio que abandonar. E aí, na época até do Lucasfilmes ainda, eles resolveram criar uma coisa que chamaram de Clone Wars Legacy, que seria tipo uns spin-offs. Todo aquele arco da Ahsoka e dos Bad Batch, por exemplo, que entrou só na última temporada, não iria entrar mais. Mas teve dois material que foi o Dark Disciple e o Darth Maul, Son of Dathomir, eles viraram quadrinho e livro. E aí, aproveitando aí esses Clone Wars como se fosse spin-off.
A história do Dark Disciple é bem legal porque ela avança um pouco mais na história da Asajj, que é uma personagem isso. Que é muito legal, muito querida pelos fãs, né? É uma assassina Sith que vai e volta em termos de posicionamento dela na escala caótico, neutro, mal, bom e tal. Enfim, é uma história muito boa. Eu recomendo muito pra quem gosta do personagem, é bem bom.
Então, eu recomendo porque tem o Killian Voss, e tanto a Asajj quanto o Killian Voss, que são os personagens desse livro, quem deu Legends acompanhou eles muito tempo, cara. E quando isso virou Legend e a gente perdeu, o Killian Voss sumiu, né? E aí a gente agora ter ele de volta virando canônico, né? Isso foi muito legal. E a Ventress aí, ela também é muito legal, tá desde lá da época do Quando do Khan, ela aparece no Clone Wars, vale bem a pena. O Darth Maul, Son of Dathomir, também ele é interessante que o Maul nessa época ele é fodão do submundo lá, tipo, ele tem uma organização criminosa, isso até a gente meio que sente um pouco no filme do Solo, né, que tu vê que ele tá lá meio, quem viu o filme, né, ele tá lá meio com o cordãozão dele lá, pimp e tudo mais. E assim, essa história, esse é um quadrinho, é interessante que no final tem uma porradaria dele contra o Sidious, o Dooku, o Grievous e a Mother Talkin lá, aquela bruxa.
Talzin,
né? E assim, a gente não vê isso em outro lugar, não tem uma outra opção, assim, você nunca vai ver isso, nunca mais.
Nunca mais. Tipo, bom, enquanto isso tá acontecendo, nesse mesmo período, nesse mesmo ano, tá rolando, finalmente, o episódio 3.
A expectativa geral, todos os fãs nerds velhos que chegaram lá com todas as histórias prontas na sua cabeça foram se decepcionando aos poucos.
Mas isso não é a história de todos os filmes, assim? Eu achava que fosse.
É. Sempre é uma primeira vez.
Cara, eu preciso confessar que eu sou mais fã do episódio 1 do que do 2 e do 3. E eu sei que isso é uma coisa um pouco controversa no universo de fãs, mas, cara, episódio 3 não clica pra mim a entrega do Hayden Christensen fazendo a virada pro Darth Vader e tal. É tipo, brother, você não me convence nem um pouco.
O meu problema com o episódio 3 é que já existia uma história que todo mundo conhecia antes e você precisava linkar o que acontece no episódio 3 com o que aconteceria nos episódios 4, 5, 6. E a pessoa que resolveu fazer isso não fez um roteiro que linkava isso. É tipo assim, o Yoda precisa ir pra Dagobah. Então tá, o que ele vai fazer? Ele levou uma porrada e disse, estou fugindo. Peraí, cara, tu não é o Yoda? Tu não é o cara? Por que vai fugir assim? Não, sabe?
Isso incomoda a gente que é fã, mas como acho que o Caruso falou aí no início, eu tenho amigos que a trilogia prequel é tipo, transformaram eles em fãs, assim, eles em fãs. Então, eles gostam muito do 1, do 2 e do 3, principalmente, também. Então, achou sensacional a luta final do Obi-Wan contra Anakin.
A batalha no início do filme é muito legal,
sim,
cara.
Sim, muito legal. Concordo, muito legal.
A batalha inicial é bem legal. Toda a batalha de Star Wars acaba sendo bem legal, né? Então, assim, a gente até, como fã, a gente acaba criando na nossa cabeça todo o link, né? Esse que o Yoga tava explicando. Mas, cara, assim que decidiu que seja e assim será.
Período, olha quanta coisa aconteceu no mesmo ano, cara. A gente tem o Bad Batch, que tá sendo passado agora na Disney Plus.
Mesmo período, você diz, né, se passa nessa mesma época, mas foi feito bem depois.
A gente tem aí alguns materiais de Star Wars aí do canônico, que o pessoal pode seguir, que começa exatamente do final do episódio 3, né? Tipo, tem um quadrinho que é o Darth Vader, Dark Lord of the Sith, que é o Vader dando porrada em todo mundo, coisa que a gente queria ter visto no filme, né? Pelo amor de Deus, e a gente não viu. Então a gente tem que ver nos quadrinhos, tem que recorrer aos quadrinhos pra poder ver essas cenas. Ou depois lá no Rogue One, um pedacinho do filme, mas tudo bem. Tem o Bad Batch, que começa exatamente da Ordem 66. E tem um quadrinho também que é do Kanan, que depois ele veio aparecer, que é o Jedi lá de Rebels, que também começa do mesmo momento, inclusive ele se cruza com o Bad Batch, né? No início do Batch, o piloto do Batch é o primeiro quadrinho do Canon também, então é bem legal isso.
E esse aí foi esperto porque o nome dele já é Canon, então ele não pode virar Legends.
Não pode, viu? Canon.
Se bem que nessa época o nome dele era Caleb, não?
Era o Caleb,
Ou é o contrário, eu nunca sei, eu sempre confundo.
Caleb é o disfarce, né? Ele é o Canon Jarrows.
Não, Kanan é o disfarce.
Então, Caleb é o verdadeiro.
O nome dele é o Padawan nessa época ainda, e aí ele depois se torna o Jedi, Kanan, whatever.
Jarrows,
isso.
Um ano depois, 18 anos antes do Marco Zero, a gente tem a história da Ahsoka em livro.
O legal dessa história da Ahsoka é que...
É que ela troca o cabelo.
Você tem a coleção de chapéus.
Ela troca o chapéu pra um chapéu maior.
Desculpa,
Nadia, desculpa. Não. Eu tô tendo... como chama? Não. PTSD. Gatilho.
Vocês não vão esquecer isso nunca, cara.
Nunca mais.
A minha coisa favorita quando eu leio os livros, os quadrinhos e tal, é justamente essa coisa de ir preenchendo as lacunas das coisas que a gente ainda não conhecia, né? E esse livro da Ahsoka, ele tem um pouco da fuga dela depois de toda a treta com Ordem 66 e tudo mais, até ela começar a trabalhar em um movimento de resistência ao Império, naquilo que viria a ser a rebelião e tal. Então é muito bacana ver esses momentos que a gente sabe que aconteceram em alguma medida, mas eles sendo construídos ali no ambiente dos livros e dos quadrinhos. Então, tem muita gente que é muito fã da Ahsoka e ficou, o que eu faço? Não tem material. Lê o livro da Ahsoka, que é muito, muito, muito bom.
Ele preenche a lacuna entre Clone Wars e Rebels.
Tem umas pequenas diferenças, assim, claro, entre as histórias que a gente conheceu nas séries e o livro, mas é porque essa coisa de Star Wars, de contar as histórias de maneira não linear, então sai uma série, depois o livro, aí depois o quadrinho, e aí antes tinha um desenho animado de sei lá o quê, fica um pouco confuso. Então, às vezes eles dão uma errada em algumas coisas, mas nada que afete profundamente a história como um todo. E é muito bom esse livro. 10 de 10.
A gente tem logo depois um jogo de videogame, né? Quem aí também é fã de jogos, que é canônico, que é o Fallen Order. E tem um quadrinho que meio que seta o que vai acontecer, né? Conta a história lá do mestre, do Cal Kestis, que é o Fallen Order Dark Temple, que é um quadrinho. E depois, nessa época, tem o Fallen Order, que é a história dele, que é um padawan que foge da Ordem 66 e começa a viver aí catando escombro, né? E aí tem até a participação do Sol Guerreira, né? Que agora começa a aparecer em um monte de lugar, né? O Sol Guerreira vira uma peça-chave aí.
É, o Sol Guerreira tá pra tudo quanto é canto nesse período.
Virou,
né?
Arroz
muito
de
bom.
Festa.
Arroz de festa. Todo tipo de material canônico tem um pouquinho do Sol. É incrível.
Eu não acho que ele interfere muito na cronologia, mas é uma opção aí de jogar um material que vale.
É um jogo bem maneiro, assim. A história que eles contam é bem legal. Explora um pouco sobre como é que funciona a força, explora um pouco desse lore mais místico e tal. E tem toda essa questão de como é que tá o Império no momento pré-rebelião. É bem legal. Eu gosto muito. E tem a inclusão dos Inquisidores, que são personagens que vão ser muito importantes na série animada de Rebels. Então, se você quiser ver eles de perto e ter a chance de enfrentar eles, é um excelente mecanismo também.
Você falou do Império, é o que a gente tá vendo em Bad Batch, né? Que é como o Império tá dominando, trocando aí a República por ele, né? Trocando a moeda, trocando a forma de controlar, né?
Porque o Bad Batch é mais próximo, né? O Bad Batch é emendado na Ordem 66 e o Fallen Order já é uns 10 anos depois.
Um pouquinho mais pra frente. É. Não, é 5 anos depois.
São 5 só?
Só 5.
Gente, esse menino Cal Kestis tomou, sei lá, um biotônico Fontoura, né? Porque do nada era um pivete, um molecão. Aquela que nunca teve filhos e, portanto, não sabe como é que criança cresce.
É igual, o GG também não sabe como cresce a marca do Yoda, então nada não cresce, né? Como diminui, né? Pior.
Então, no período de 13 a 10 anos antes da Batalha de Yavin, a gente tem um filme injustiçado pelas massas, que é Han Solo.
Concordo.
E que a Nádia defende com unhas e dentes.
Eu também defendo.
Defendo com unhas e dentes.
Eu defendo também, viu? Não com unhas e dentes, mas eu defendo. Eu acho que é um bom uma boa sessão da tarde, um filme legal. Me surpreendi com o ator. Eu com certeza veria a trilogia Han Solo. Com certeza veria. Com certeza. Mas, enfim, muito nerd chorão atrapalhou aí esse nosso sonho.
Infelizmente.
É verdade. Eles começaram a espalhar algumas coisas do próprio Han Solo e dos personagens que aparecem no filme e também com material canônico por aí, livros e quadrinhos. O pessoal que estiver lendo aí pode acabar achando alguma coisa aí.
Recentemente teve uma aparição da Kira.
Eu ia falar isso, mas eu não queria dar spoiler.
Nesse mesmo período tem um montão de material. Tem história do Thrawn, tem história específica sobre o Kanan e a Hera. Tem...
Ah, eu li esse, não entendi nada.
Não entendeu nada, tudo bem. Depois tem história do Thrawn, eu já falei. Tem Kenobi, sobre o Obi-Wan Kenobi ali 9 anos depois dos eventos do episódio 3 e tal. A gente não sabe exatamente o que vai rolar, mas tem a volta do Ewan McGregor e do Hayden Christensen. E além disso, pra conectar com o próximo filme na saga e na nossa cronologia, a gente tem Andor, que é uma série sobre o Cassian Andor, que é um dos personagens principais de Rogue One, que vai também tratar um pouco sobre a construção da rebelião. E eu tô muito empolgada.
Eu achei que ela ia contar o que aconteceu depois do Rogue One.
Não. Que a gente agora, não chegou lá,
hein? Já pulou rapidinho, mas eu queria só focar nesse no Thrawn, porque assim, a gente tem livros e quadrinhos. O livro, tudo bem, o livro na verdade, o quadrinho é a adaptação do primeiro livro, mas são uma trilogia nova do Thrawn, não é a trilogia que a gente já conhecia lá, que tem as Deuses
do Império. Já tem duas.
Já tem duas?
Já.
Caramba, mas tudo bem.
É por isso que eu não quis entrar em detalhes.
Mas esse é um personagem, eu acho ele muito importante, e foi reintroduzido no universo canônico no Rebels, e aí depois eles lançaram os livros pra contar essa historinha dele aí, ele galgando a carreira no Império Galáctico. Mas assim, pô, cara, ele é um personagem muito fodão, assim. Ele passa como se tornar almirante, né? Então tem toda uma série de livros aí, quem não curte livro, tem uns quadrinhos, e tá bem desenhado também pra caramba, contando essa história. E ele vai render, inclusive, tá na última temporada de Mandaloriano, que a gente falou também, assim, tem uma citação a ele, então provavelmente deve vir alguma coisa aí pro futuro, não sabemos.
E a última vez que a gente teve notícia dele foi na série do Mandaloriano, mas a gente não teve a próxima temporada, então não sabemos se isso é relevante ou não.
Mas ele é citado, então assim, ele tá vivo.
Ele é citado, pois é. E quando eles citaram ele, eu pensei, que legal.
Ou pelo menos não sabem se ele tá morto. É aquilo, o clássico de Star Wars, se não tem corpo, a pessoa sempre pode voltar.
Vamos lá, e 3 anos antes só, estamos quase lá, tem o livro da Princesa Leia, A Princesa de Alderaan.
Esse livro é bem legal porque é a Leia, assim, claro, a Leia no episódio 4 era adolescente, então ela é mais adolescente ainda, e ela lidando um pouco com uma sensação de que os pais dela estão escondendo coisas dela, porque eles estão envolvidos envolvidos com a rebelião.
É uma história teen.
É, não é uma história teen, propriamente dito, mas ela é adolescente e tem essa coisa, assim, de dela, primeiro, se preparando para assumir publicamente o papel dela enquanto princesa de Alderaan e tendo que lidar com essa sensação de insegurança e de, cara, tem alguma coisa errada, meus pais estão me deixando de lado e tal, porque na verdade eles estavam envolvidos com a rebelião e eles não queriam misturar ela, e aí é legal porque tem uma conexão meio que com a sensação de desconexão do próprio filho dela, anos e anos depois de, tipo, meus pais não ligam pra mim porque estão ocupados construindo uma resistência, uma república e tal. Então eu acho esse paralelo interessante.
É, isso ocorre em paralelo aí, nesses anos aí em Rebels, né?
É.
Começa 5 anos antes da Batalha de Yavin e vai até exatamente o início lá do filme, né? Do episódio 4, que é uma série muito boa e com a participação especial do Caruso.
É, sim, é bem importante lembrar que a gente ficou falando aí de Legends e canônico e tal, vocês estão diante a uma pessoa canônica, tá? Eu faço parte do universo Star Wars, porque eu sou um dos personagens de Star Wars Rebels, canônico. Ninguém me legendou, não. Tá? Quer dizer...
Legendaram.
Te legendaram, não. Mas não te fizeram Legend.
Não legendaram porque eu faço a parte dublada, né? Então não precisa de legenda.
Ah, é verdade. Não, mas deve poder botar dublado com legenda em francês, pode. Sei lá.
Mas aí a legenda é de...
Você imagina o desespero do cara na França que vai botar dublado em português com legenda em francês, né? Tipo, cara...
Não vamos perder. Procurem lá Rebels dublado e preste atenção no Agente Kalos, que sou eu, mas é completamente diferente. Muita gente nem reconhece, porque fica tão... Ele tem uma outra vibe, né? Um outro jeito de falar, um outro ritmo e tal. Deu um trabalho aí pra dublar isso.
Nesse episódio eu vi o dublado pra ouvir e realmente não parece você não, Caruso.
Porra, adorava fazer isso, cara.
Não parece você. Você fez um bom trabalho.
Pô, obrigado, cara. Eu acho que eles me deram esse personagem porque eles acharam que o personagem não ia continuar. O personagem ficou até o final. E aí eu fui voltando lá, foi bem maneiro, bem maneiro.
E aí, na véspera do Marco Zero, um ano antes, a gente tem o que eu considero o melhor filme da saga, o filme mais querido pra mim, que é Rogue One.
É, na verdade, não é um ano, né? É tipo, uma hora antes.
É, 40, 10 minutos.
É, não, a história é um pouco maior, né?
Ele começa antes e termina exatamente junto com o início do episódio 4, né?
É, eu me arrepio só de lembrar das cenas, cara, puta. Vou desligar esse episódio e vou assistir de novo.
Esse filme é bem bom. Esse filme deu uma sensação de Star Wars de novo, né, cara? Sei lá.
É, cara. Puta.
É, e o clima de guerra, assim, né? Porque, assim, na verdade, é um filme de guerra. Guerra espacial. Guerra nas estrelas. Pronto.
E tem uma galera bem legal, assim, os personagens, né, são importantes.
Pois é, isso aumentou um pouco o meu desespero no final do filme, que bateu um pouco com a história, né? Você vê as pessoas morrendo. Eu tava gostando tanto daqueles personagens, e só em saber que eles iam morrer ali e não iam mais continuar, tava me dando nervoso. Falei, cara, não é possível. Tem que sobrar alguém. De todos esses personagens que eu tô adorando, alguém tem que ficar vivo. E aí, no final, só Leia que sobra ali no finalzinho.
Esse filme tem a K2SO, e eu acho impressionante como Star Wars, ela tem... o robô. E é impressionante como Star Wars consegue fazer você se importar mais com os robôs do que até com os humanos, cara. E todo robô no Star Wars, morrendo, sei lá, ele agora, depois lá no filme do solo.
E é maneiro, né, cara? Os robôs são maneiros.
É, cara.
Você pensa, tipo, cara, depois de, sei lá, de BB-8, não tem como ter outro robô maneiro. E tem, cara. Todos os robôs são maneiros. A gente pulou o Chopper do Rebels, que é maneiro também.
Também.
Eu acho que tirando essa robô e o Chirrute, os outros personagens, pode morrer, tudo bem.
Não diga isso, cara. Tá todo mundo bem ali.
O Chirrute doeu.
É, mas ele tava perdido que nem cego em tiroteio, né?
E tem o outro lá que também o cara ficou surdo depois e fez o filme depois tocando bateria, né? Não é isso? The Sound of Metal. Concorreu ao Oscar.
Agora, pô, o filme pegou todo mundo de surpresa no cinema com aquela cena final.
Cara,
duas sequências, né, que pegaram a galera de surpresa no final, foi o Darth Vader, no final daquela cena, a já famosa cena do corredor, e a entrega do pendrive pra Princesa Leia ali, com ela virando e tal, e bicho, aquilo ali...
É, cara, nossa,
arrebatou,
me arrependi
legal,
de
cara.
Novo aqui, cara. finalmente, chegamos ao Marco Zero, o episódio 4, e considerado por muitos como um dos melhores filmes da franquia.
Bom, é pelo menos um dos 11 melhores, isso com certeza. Todo mundo concorda.
É o único, talvez, deles que tenha início, meio e fim sozinho. Você não precisa de nenhum outro pra entender.
Verdade.
E, assim, que introduziu esses personagens aí que nós tanto amamos e tal. Tem todo um saudosismo, um, sei lá, uma coisa especial nele que coloca ele lá em cima na lista, né?
Uma coisa nostálgica, né?
E a apresentação da saga toda ali, né?
É, você começa apresentando aí o que é o Império Galáctico, quem é, que existe o Imperador, que existe o Darth Vader, que é um cara que tem uma força especial que a gente não sabe o que é, meio religião, é uma antiga religião, como diz um próprio almirante lá. Tem um velhinho que mora na areia, que conhece um garoto, não sei o que, então tem toda a história do herói aí no meio do caminho.
Jornada do herói.
Assim como a gente fica às vezes faltando um pouquinho pra falar do Vader lá no episódio 3, quem também tem saudade do Luke, tem um livro que é Herdeiro Jedi, saiu aqui no Brasil já, esse livro, e conta um pouquinho do Luke logo após o filme, que tipo, é um cara que não tem um mestre, que o mestre acabou de morrer, o Ben no caso morre no final do filme, e aí ele tem as dúvidas, tem o medo, esse negócio de ser um Jedi, ele é sensitivo à força, né, e aí tipo, não sabe muito bem como lidar com isso, ele tem que encontrar lá na Kari, que é uma criptóloga, pra ajudar a rebelião. Então é bem legal a gente conhecer um pouquinho desse Luke aí, que nos filmes a gente tem um pulo na história, né, e acaba perdendo um pouco desse passado dele. E Star Wars, ele por acaso, ele também assim, ele também teve duas séries de quadrinhos. Teve um quadrinho chamado Star Wars, que ele se passa entre o episódio 4 e 5, e depois saiu um novo filme, quadrinho chamado Star Wars também, que se passa entre o 5 e 6, imagino que talvez tenha um próximo que vai a partir do 6, mas ele tem uma linha, um quadrinho que ele cobre exatamente esse período entre os filmes todo aí. Então quem é fã de quadrinhos e de Star Wars, tem muita coisa pra ler. É, essa série, por acaso, entre o 4 e 5 já fechou.
Show!
Tem muito material bacana de quadrinho, cobrindo vários personagens que a gente até nem conhece, tipo o quadrinho da Doutora Aphra, que é um que eu sou apaixonada. A Doutora Aphra é meio que um Indiana Jones mais do... não é do mal, mas assim, ela tem uns robôs assassinos que são os sidekicks dela, ela trabalha pro Império, ela trabalha pra Rebelião.
E não é do mal. A pessoa tem robô assassino e não é do mal.
É, isso me parece alguém do mal.
Os olhinhos do GG brilharam nessa Doutora Aphra.
É, ela tem motivo pra isso, né?
Ela tem, assim, a definição do caótico neutro, sei lá, é a Doutora Aphra, e ela é incrível. Tem umas interações dela com o Vader que são muito fodas e tal. Então, esse período tem bastante coisa explorando. Agora tá saindo, aí já entrando no território, talvez, do episódio 5, tá saindo uma série sobre os Bounty Hunters, que é muito maneira também. Então, assim, tem muito material nos quadrinhos. Infelizmente, não, nem tudo saiu por aqui, mas...
E o Bounty Hunter vai sair essa série em quadrinhos pela Panini agora. Também deve sair junto.
Que bom.
E ele, na verdade, é legal porque cobre a parte do Boba Fett, mas na verdade é um pouquinho mais pra frente, mas só adiantando, já que a Nádia falou, é o pessoal tentando roubar o Han Solo dele. É, vai chamar The Wars of the Bounty Hunters. E aí vai meio que uma guerra, né? Porque eles querem o Han Solo e aí roubam, aí ele tem que recuperar pra poder entregar pro Jabba. É bem interessante, assim, Boba Fett, ele começa a ganhar muita identidade.
É o Charles Soule que tá escrevendo, não é? Que é o cara que escreveu o arco todo do Vader e do Kylo Ren também. O bicho sabe bastante de Darkseid, gosto dele.
Sim, sim. Só queria citar um quadrinho que é chamado The Storm of Crait, que é uma história que o Luke, o Han e a Leia, lá em Crait, onde tem a batalha do Luke contra o Kylo lá no futuro, mostrando que já tiveram naquele lugar, estavam querendo achar uma base rebelde, e no final descobrem que lá é muito ruim pra fazer uma base, porque tem as tempestades de areia e tudo mais. Mas assim, é legal ver os nossos heróis aí clássicos num lugar que depois vai ser usado no futuro.
Esse Storm of Crait é um ano depois do Marco Zero, né, que é o episódio 4, e outra produção que também é um ano é o Star Wars Holiday Special, né, Elvis?
Ah, meu Deus do
falando
céu.
Em coisa ruim?
Foi tem dizer, óculos?
É constrangedor demais isso, mas é canônico, fazer o quê, né, cara?
Não é canônico, cara, eu acho que não é.
Eu já falei, o Holiday Special tem uma coisa que se salva, que é a introdução do Boba Fett. Você tem o Boba Fett, tem um desenho animado no meio do Holiday Special que introduz pra gente quem é o Boba Fett, antes de ele aparecer no filme. Então, vale pra alguma coisa. Agora, o filme inteiro é um lixo, assim, tem coisas que são constrangedoras de tão ruins.
Tipo o Chewbacca voltando pra casa, né, e aí a casa dele parece Família Dinossauro.
Não dá pra chamar de filme, né, cara?
Pô, é tipo assim, a gente precisa de tempo, a gente precisa passar tempo, então o que que faz? Aí o filho do Chewbacca vai, liga uma televisão lá que ele tem pra ver um pessoal fazendo acrobacia de holograma. Cara, que coisa tosca. Mas assim, é tosco raiz, sabe? É muito, muito tosco.
Ah, é muito legal.
Não é tosco Nutella, não.
Não, eu acho que a gente tinha que fazer um podcastinadores do Holiday Special, porque eu acho que é uma obra que precisa ser analisada, mas...
E se você acha que a gente deve fazer isso, escreva pra gente na área de comentários do site, no Instagram, no Twitter, que se a gente tiver pedidos o suficiente, a gente faz.
E se você não quiser, você manda só pro Elvis, só pra encher a caixa postal dele.
Vou propor uma parada ainda mais louca, em uma sessão de assistir isso com os padrinhos.
Ah. Cara, vamos marcar uma sessão, Nádia, com os padrinhos?
Vamos, vai ser muito divertido.
Vai ser muito maneiro.
Então pronto, se você quer assistir o Holiday Special e tal, vira padrinho e a gente marca, vai ser irado.
Digo mais, acho que a gente tem que fazer um downplay do Holiday Special, fazer o Holiday Special.
Eita, cruzes.
Deixa eu explicar um negócio que a Nádia falou agora. Nem todo padrinho precisa assistir o Holiday Special, tá? Que a gente ia perder padrinho agora.
É, então a gente vai estar espantando,
não, eu
né?
Falei, se você quiser assistir o Holiday Special com a gente, vira padrinho. É outro rolê.
Mas agora a gente vai falar do melhor filme de Star Wars ever, que é o episódio 5, Império Contra-Ataca.
Império Contra-Ataca.
Concordo com o Tibério, esse é o melhor filme.
É o melhor dirigido, melhor atuação, melhor em tudo.
É, rapaz.
Lembrando que é o ano 3 depois do Marco Zero.
Exatamente.
O melhor em atuação, eu tô aqui... sei.
Mas esse, pelo menos, tinha um diretor de verdade. Não era o George Lucas falando, nem nada do tipo, né?
Pois é, eu não vou dizer verdade. Que é o melhor em atuação, mas eu vou dizer que é o melhor em condução. Porque é um filme que ele começa com tudo dando errado, termina com tudo dando errado. E, cara, ele tem um ritmo que é muito bom e ele é muito bem construído. É tudo funciona redondinho até hoje.
É, mas não incomoda as mudanças que ele fez no conceito geral? Tipo, segurar o sabre com uma mão só e lutar como se fosse um capa-espada. Isso é tão diferente do restante da saga.
Você acha que o Luke perdeu a mão ali?
Não, não incomoda, porque na verdade esse conceito, ele perde também na trilogia prequel, né? Os prequels, eles lutam mais com liberdade e são melhores Jedi, assim. Então, na verdade, ele só cagou porque o George Lucas queria. E aí fez o pessoal trabalhar um pouquinho melhor.
E fez o negócio ficar muito melhor overall.
Sim. E mostrou pra gente que o George Lucas é um cara que é muito bom pra construir um universo, mas não é tão bom assim para conduzir o próprio universo. Pena que ele não se lembrou disso quando fez a trilogia Voldemort.
Ele é bom de marketing, técnicas, mas não de cinema. De condução, direção.
Cinema, pronto.
Tem uns quadrinhos que são legais porque a gente vê um lado diferente, que é o lado dos vilões, do lado dos Stormtroopers ou dos Imperiais, e aí mostra que eles também amam, que eles também têm amigos, que eles também têm família. Isso às vezes vê solto nos filmes ou nas séries, mas tem uns quadrinhos, tipo TIE Fighter, que fala disso e é bem legal. Então, assim, também é uma coisa interessante.
Tem, inclusive, aquele Stormtrooper que fala que sente saudade do pai dele, ele fala I miss my dad, e o outro responde you miss everything, you're a Stormtrooper.
Isso é um meme.
E no ano 4, a gente tem o episódio 6, O Retorno do Jedi, que é um filme que tem Ewoks, então não é tão bom assim, mas é um filme que eu tenho um carinho muito grande, porque eu era um moleque que fui pra frente do cinema horas antes do dia que ia estrear pra ser o primeiro garoto de Petrópolis a entrar no cinema, e já tinha um cara na frente da fila.
Mas era um cara, não era um garoto.
Digo, fui o segundo a entrar, porque já tinha alguém lá. Mas é um filme que eu tenho um carinho muito grande, porque eu era moleque, vi isso e eu achava o máximo os Ewoks. Então, assim, o Star Wars é pra esse público, né? A gente é velho chato e reclama, mas pra mim foi muito legal.
E episódio 6, enquanto você é novo, ele era melhor pra mim quando era criança. Quando eu fui crescendo, cada vez que eu fui ficando mais velho, eu fui gostando menos dele, achando mais bobo. Mas, assim, tem esse saudosismo, assim. E, cara, é o fim da saga, né? É o fim do Vader, é o fim do Imperador. Quer dizer, era pra ser o fim do Imperador, né? Tipo, o Luke aí se tornando um Jedi, né? E fechando o ciclo.
É, o Luke fodão, né?
E ninguém guarda rancor, né?
Não, eles dão um jeito no rancor pra ninguém guardar.
Uma pergunta. O episódio 6 é de 83. Em 84, teve aquele filme Caravana da Coragem. É canônico?
Que bom que não.
É.
Mas é sim.
É?
É sim.
Ah, não, não pode.
Tudo que foi produzido pela Lucasfilm e tal é canônico.
A pergunta é se o desenho dos Ewoks é canônico ou não.
Ih, tem isso também.
Tem o desenho dos droids também.
Eu acho que, assim, já tem Ewok suficiente pra Chili Beans entrar nessa jogada aí e fazer o Ewóculos.
faz uma parceria com a Apple.
E é maneiro que ele vem com um narizinho, um focinhozinho no meio das lentes, assim. Ia ser bacana.
Vai dar super certo, cara. Todo mundo vai usar.
Ah, cara.
Mas o será que Droids também é canônico? Era um desenho que tinha? Não sei se vocês lembram também.
Droids é que nem o desenho dos Ewoks. É da mesma época.
É, se vale um, vale todo. Olha aí, hein.
Agora, tinha o Caravana da Coragem e tinha um outro filme também. Foram dois filmes. Um deles passou no cinema aqui como se... Eles venderam pra gente como se fosse a continuação. Quando chegou, fui ao cinema e não era continuação porcaria nenhuma. E, e o outro nem passou aqui. Vi depois em DVD.
Veja bem, tudo depende do seu conceito de continuação. É no mesmo universo e é depois? Então é a continuação.
Spin-off, tudo bem. Mas na época a gente não sabia, a gente não conhecia o conceito de spin-off, né?
É, na verdade, houvesse o Batalha de Endor, né? Que é a continuação de Caravana da Coragem, também é canônico. Os dois fazem parte desse Ewok Adventures aí, e os dois são canônicos. É, então sim, cara.
Tudo bem, pode ser canônico, mas é ruim.
Tudo bem, mas é canônico.
É, a gente falou de Holiday Special, né? Ok.
Por isso que o bichinho tem Ew no nome.
Emendando no episódio 6, tem Império Despedaçado, Shattered Empire, que é um quadrinho do Greg Hooker, que é amigo aí do Caruso, deve conhecer.
Brotherzão.
E, na verdade, ele tem o finalzinho da Batalha de Endor, e a gente vai seguindo a vida da Sarah Bay nesse período, que vai ser a mãe do Paul Dameron, depois a gente descobre isso. Ela vai seguindo um pouquinho com o Luke, um pouquinho com a Leia, passa pelo Han Solo, então a gente vai vendo os personagens como é que foi, o que acontece exatamente depois que acaba o filme.
Pô, o Greg Hooker escreve bem, cara. Eu não sabia que era ele que fazia isso aí, não, cara. Tava na minha lista, já vai subir.
É, pra... esse quadrinho é bem bacana.
E a Panini lançou ele aqui, né?
Lançou junto com os outros materiais aí, pra, como se fosse assim, você lê antes de ver o episódio 7. Seria mais ou menos por aí.
E com isso a gente também tem Marcas da Guerra nesse mesmo intuito, de ser antes do Despertar da Força.
É, Marcas da Guerra que conta a história da Batalha de Jakku, já que sou eu que falo sempre as coisas com os nomes estranhos. Marcas da Guerra tem todo o setup para a Batalha de Jakku.
É um dos poucos livros que tem uma trilha sonora também bem marcante, que é o Jakku é bom!
Cruz credo, essa palavra não vai sair da minha cabeça.
Calma, minha gente, é só o planeta bem longeão.
É, meu Deus do céu. A gente nem convidou o Lesbão pra esse episódio.
Cara, e agora a gente tem a felicidade de ter Mandalorian, uma das coisas mais legais em live action feitas nos últimos tempos.
O Mandalorian, yes, é legal porque ele tem uma galera que fala bem da trilogia nova, tem uma galera que fala mal da trilogia nova, tem o pessoal que defende um, defende outro, e todo mundo defende Mandalorian.
É verdade. Assim, é
tipo,
verdade.
Agradou todo mundo. Ah, mas eu não gosto, mas eu gosto de Mandalorian. Ah, mas tal coisa é ruim, mas eu gosto de Mandalorian. Todo mundo gosta de Mandalorian.
Quando tá começando a discutir com outro fã de Star Wars, começa a falar em Mandalorian, todo mundo fica amigo e se abraça.
Isso.
É o grande apaziguador das estrelas.
Ele se passa 9 anos aí depois do último filme, do episódio 6. E a gente acompanha aí um mandaloriano.
Tiba, na verdade, 9 anos depois do episódio 4.
E aí?
9 anos depois do episódio 4. E no caso, são 6 anos depois do episódio.
Tá bom, cara.
É matemática, gente. Eu trouxe, mas não tá funcionando.
5 anos, 6 ou 7 anos depois do episódio 6. E vice-versa. Legal, que se passa pouco antes aí do episódio 7, né, que seta aí o início da Primeira Ordem, inclusive, que é Bloodline, que eu li graças a Nádia aí, que me obrigou, me falando isso.
Reclamei, falei pra caramba na sua orelha até você ler.
É, e eu li ele no audiolivro, porque eu ia pro trabalho ouvindo ele, assim, né, no carro. É, se passa 28 anos depois da Batalha de Yavin. É só da Leia, cara, como senadora, ainda casada com Han, e assim, um pouco longe ainda do seu filho Kylo, que tá treinando lá com o Luke, mas ela tendo que se virar lá, sendo badass pra poder conseguir aí liderar a República na época, né? E tentando chegar em algum lugar e vendo que tem uns problemas no caminho, que talvez tenha alguma força do mal ressurgindo na galáxia. É muito interessante aí, pra quem quer saber o início da Primeira Ordem, como é que é o surgimentozinho ali. Ficou bem legal, vale bem a pena.
E tem um dos meus detalhes favoritos em relação à Leia, que eu sempre falo, que é o fato de que existe um cartel de gangsters que adora ela e tem muito muito respeito por ela, porque ela matou o Jabba the Hutt e ele chamou ela de Leia Hutt Slayer, a matadora de Hutt. E é muito incrível. Legal. Um dia eu ainda vou tatuar isso na minha perna, em algum lugar, que é, sério, muito, muito forte.
É, The Hutt Slayer, né? É muito legal.
Pra mim, isso é muito simbólico, porque pega aquela coisa da princesa Leia de escravo e tal, que sempre foi uma coisa do olhar muito masculino e recontextualiza, né? Eu acho incrível Leia Hutt Slayer pra sempre e sempre. Uhum. Nunca mais é a Leia escrava, não.
É, e dá pra lançar um livro de dieta, né? Cortando as gordurinhas.
Em paralelo a essa história, tem o The Rise of Kylo Ren, que já é um quadrinho que conta aí a virada do Kylo Ren pro lado sombrio, que a Nadia aí tenta salvar o Kylo Ren de qualquer jeito. Conta aí, Nadia.
Eu não tento nada. Quem fez isso foi a Lucasfilm. Eu só tinha certeza de que eles iam fazer, porque, né, storytelling é uma parada que existe.
Mas a gente vê que, na verdade, foi induzido pro caminho que ele foi e tudo mais. Então, dá uma contextualização aí no Kylo Ren, coisa que às vezes fica meio perdido só nos filmes, né? É legal esse
Eu lembro que eu me senti muito, sei lá, traída no episódio 9, porque esse quadrinho, a primeira edição saiu no dia da cabine, e que era o dia também da pré-estreia e tal. Então, eu comprei no Kindle e fui pra cabine lendo o quadrinho, e aí o quadrinho todo assim, ah, ele foi induzido, não foi ele que matou os padawans, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, ah, beleza, tô tranquila. Aí chega no filme, ele morre, sacanagem. Eu preferia que ele morresse vilão. Então, nunca mais vou me recuperar. Mas tudo bem.
Então, bora pro episódio 7. 34 anos depois do Marco Zero.
Pra mim, é o melhor dos filmes dos novos. Me julguem.
Não, você tá certo.
Eu gosto também.
Eu julgo.
Mas nada já tá errado.
Tô nada, eu sou a rainha da porra toda. Eu tenho sempre razão.
A minha história com esse filme foi o seguinte. Eu, quando terminei de ver o Retorno do Jedi no cinema, eu queria ver uma continuação, claro. E eu fiquei decepcionado, claro, quando eu vi o Caravana da Coragem, porque eu achei que seria uma continuação. E depois eu vi a trilogia Voldemort, que não era aquilo. E esse filme foi o que eu tava esperando desde 83. Quando eu saí do cinema Dom Pedro e vi o Retorno de Jedi, eu pensei, cara, finalmente eu consegui ver o filme que eu queria ver. Eu gostei muito do episódio 7. Muito, muito.
É, gostei também.
Eu também gostei bastante do episódio 7. É um dos meus favoritos. Não é o melhor de todos, na minha opinião.
Pra você, é um dos 11 favoritos?
É um dos 11 favoritos. Não, mas é um dos que tá mais no alto da lista de favoritos, assim.
Cara, mas eu, sei lá, a Rey eu acho sensacional. BB-8 eu acho sensacional. O Stormtrooper, que desiste de ser Stormtrooper, eu acho sensacional. Eu adorei tudo que foi apresentado ali nesse episódio.
É, e o visual todo remete muito e fala com a nossa nostalgia e tal, né? Então é bem bom, bem bom.
É, ele foi feito de propósito pra pegar a gente, né? Ele tem um monte de coisinhas da trilogia clássica, né?
Tinha um quadrinho na época que era um adulto entrando pra ver o episódio 7 e saindo uma criança. Porque era eu. Sabe, eu voltei aos meus 14 anos de idade quando eu vi aquilo. Eu achei o máximo aquilo. 14 não, tinha 12, né?
Mas foi o que você falou, cara. O J.J. Abrams fez de propósito. Foi pra pegar a gente. Um monte de referência importante pra emocionar. Depois a história não evoluiu com a qualidade que a gente queria. Mas esse foi o retorno ao universo que nos deu a satisfação que a primeira prequel não deu.
E eu acho que ele fez isso de fazer essa cama com as referências, com a nostalgia e tal. Mas, bicho, quem conduziu foram os personagens novos, cara. Eu tava pirando com a Rey, com o BB-8 e com... Pô, aí, você tá com a minha jaqueta.
Com o Kylo Ren também, cara.
Tudo isso, bicho. E essas referências ficavam mais ali num lugar mais... mais ornamental, assim, vamos dizer.
E esse filme, que era o filme do Han Solo, aí acaba ele morrendo no filme, né? Que a gente... É o fim do primeiro... trilogia, né? Da trilogia clássica, o primeiro dos três a ir embora. E pra deixar a gente aí chateado. Hashtag chateado.
Cara, eu fiquei triste, mas eu achei a cena bonita. A cena
Sim,
é bonita.
Sim, a cena é linda.
Doeu. Foi dolorido. Eu fiquei de luto depois, mas foi uma cena bonita.
Eu acho sério.
Indo pra um outro canto da galáxia, contando a história de gente comum, assim, quase, a gente tem Resistance, que foi uma série super curtinha, uma série animada, voltada pra um público mais novinho ainda do que Rebels, que eu particularmente gostei por explorar essa coisa, assim, de como é que tava o outro canto da galáxia, que não sabia exatamente o que tava rolando, e que tem um momento climático... Clímax? sei lá, não tem. O oposto do anticlimático, com o final da primeira temporada acabando junto com o discurso do Hux lá do episódio 7. Eles reproduziram a mesma cena e as pessoas assistindo o discurso. Então foi bem legal pra gente ter esse momento de impacto, porque a gente nunca viu como foi que a galáxia recebeu essas informações, né? No episódio 3 a gente tem o Palpatine assumindo o Império, mas a gente não vê como o Zé da esquina recebeu essa notícia. E no Resistance a gente tem. E foi bem bacana. Eu fiquei
Tem um contente. Personagem chamado Zé da Esquina, que legal.
É, Zé da Esquina. É primo do Khan.
Zé da Esquina Walker, né?
Isso.
Nesse período aí tem um quadrinho também, aproveitando, que é o da Capitã Phasma, que mostra ela fugindo lá da destruição da Starkiller. E meio que tentando apagar um pouquinho do rastro dela, porque se você lembrar, ela que deixou, acabou ajudando a baixar os escudos, né, pra estar aqui ser destruída, e mostrando aí também ela sendo B10 aí, dando um sarrafo numa galera e não...
A Phasma teve livro também, não teve?
Teve um livro muito bom que saiu em português aqui no Brasil, que conta ela sendo muito, muito badass antes dela chegar na Primeira Ordem, e mostra também o quão maligno ela e o Hux podem ser. Então, recomendo 10 de 10 também. Não vou dar spoiler do porquê.
É, mas o livro, ele se passa antes do episódio 7. O quadrinho se passa depois, então, assim, mas já complemento, vale. E também, aí no meio do caminho, tem também a introdução da parte temática da Disney, que é o Galaxy Edge, que vem seguido de livro e quadrinho também.
Eu conheço uma pessoa que já foi lá, uma amiga minha, a Nádia.
Sim!
Eu queria ir, mas aí começaram o negócio de vírus, porra.
O Caruso também foi no Galaxy Edge, não foi?
Ih, maneiro.
Fui em janeiro, foi a minha última viagem. Graças a Deus que eu fiz essa viagem, fiquei com ótimas lembranças aí pra ficar viajando dentro da minha cabeça durante 2 anos. Pô, poder andar na Millennium Falcon, passear ali na Galaxy, pô, muito maneiro, muito maneiro.
Bom, mas olha só, a hora que as coisas voltarem ao normal, o hotel vai estar pronto, que deve ser uma puta experiência também, né?
Tá quase pronto já, inclusive. Parece que esse mês começam as reservas.
O hotel tá pronto tem 2 anos e meio já.
Outro hotel.
Ah, tá.
O hotel você só pode ficar 3 dias, 4 dias, tem uma coisa assim, você não pode fazer a sua viagem.
É, você fica acho que 2 dias, mas é porque tem toda uma aventura e tal, porque tem isso, o parque e o hotel são uma atração e são canônicos, então tecnicamente se você já foi ao parque, você é um personagem canônico também, porque você interagiu com as coisas e tal. E eles lançaram um livro, uma série de livros que falam um pouco sobre esse planeta novo que é Batuu, pra contextualizar, e tem uma personagem que só existe nesses livros, que é a Vi Moradi, que você encontra com ela no parque, que é bem, bem legal.
Aí. Então, peraí, então eu fui no Galaxy Edge, então eu sou duplamente canônico.
Duplamente canônico.
Poxa, se esse podcast desse dinheiro, a gente podia bancar todo mundo ir junto, né? Ia ser interessante.
Pra ir todo mundo pra Disney virar canônico.
Ouviu, Lucas Chama?
Tire bem, leva a gente.
Uma coisa que é legal é que esse período temporal do parque é entre os episódios 7 e 8, que são ali muito pertinho, e o 9, que é tem um pulo de 1 ano, né? Então a gente tem Primeira Ordem, Rey, todo mundo, um correndo atrás do outro, é bem maneiro. E aí agora a gente chega no episódio 8, que é o meu queridinho. Eu sei que eu sou a única pessoa que diz isso, mas eu acho que é o melhor de todos os filmes de Star Wars.
Não é a única. É você e o Ryan Johnson.
É, já somos dois. Estou muito bem acompanhada, inclusive. Então, quando a gente estava falando do episódio 5, eu falei que eu não concordo em relação à atuação. Eu acho que no episódio 8 é onde a gente tem as melhores atuações, inclusive em relação ao Mark Hamill.
As atuações são muito boas mesmo, esse filme.
E eu sou pra sempre apaixonada por esse filme.
Eu não gosto da atuação da Daisy Ridley nesse filme, não.
Não, é? Não. Te incomodou?
Eu não me incomodou. Eu achei ela um pouco, sei lá, apaga... Eu achei ela tão carismática no filme anterior. Aí eu fui com essa sede ao pote ver o filme seguinte, e achei ela meio, sei lá, meio batendo ponto ali.
Mas o Finn também teve, sei lá, menos espaço nessa história toda, que também...
Não, aqui ele tá no meio ainda, né?
Eita.
A gente não vai falar sobre menos espaço quando a gente tem a Rose, que foi apagada completamente, né?
E também achei que a Rey foi, nesse filme, relegada aí à função de refém, novamente, que é típica dos personagens femininos, um clichê do audiovisual, e ela que era... Pô, no filme anterior foi tão fodona, protagonizou aquela cena que já virou pra mim uma cena icônica do cinema, que é a curva do lightsaber, pô, extremamente metafórico aquela cena ali. E aí, no filme seguinte, tá lá já algemadinha, ajoelhadinha, esperando o macho salvar, me deixou irritado.
Discordo bastante, porque eu acho que ela é um exemplo de uma heroína que teve mais agência de todas. Ela foi, ela se levou até o lugar do cara, ela falou, não, eu consigo trazer ele de volta, ela inclusive conseguiu, então discordamos, mas vamos seguir em frente, porque isso é papo pra um outro momento.
Confirmando, né, então a gente tem 34 anos depois o episódio 7 e 8, e um ano depois, ou seja, 35 anos depois do Marco Zero, aqui o final da saga, o episódio 9.
É, o que a gente tem de mais recente, não, né, é mais recente, né, porque se passa no passado, mas em mais recente, cronologicamente, é o episódio 9, não tem material posterior a isso ainda, né, vai, sei lá, o que que eles vão tratar, então eles costumam segurar bem esse tipo de coisa, tipo, ah, quando eu não sei o que que eu vou fazer, então não, ninguém escreve nada pra poder não ter confusão depois, não ter conflito.
A gente tem também o surgimento de um material paralelo aí, que não é exatamente canônico, mas faz parte também, que é a imensa quantidade de memes do Kylo Ren sem camisa.
Peito quadrado.
A trilogia Sequel, ela acabou não sendo muito bem o que foi planejado inicialmente, mas no final a gente tem esses bons personagens aí, como a Rey, o Kylo, que, assim, a gente vai ter aí, provavelmente, acredito, alguns materiais ainda canônicos lançados no meio do caminho que a gente pode aí suprir nossa necessidade de conhecer melhor sobre eles. Eu acho que ficou pouco, cara. Eu queria mais da Rey, queria mais do Kylo, sabe? E do Finn, então, principalmente, do Poe. Poe tem, na verdade, um quadrinho inteiro dele, que é... Início,
é muito
meio fim,
bom.
Muito bom. É, mostra muito esse lado, assim, não tem muito Jedi, não tem essas coisas, né? Esses quadrinhos acabam voltando muito pra parte dos pilotos e tal, e aventuras desse nível, assim. É muito legal. É, o The Rise of Kylo Ren, que a gente falou também, precisava ter mais coisa também. E da Rey, cara, eu queria muito conhecer.
Não, e convenhamos, né, cara? Chega de conteúdo embolado ali no meio, né? Pô, vamos pro final, até porque o final tem espaço, né? Não vai ter nenhuma contradição com nada que foi feito. É tudo terreno livre. É. Então, deveria ter uma liberdade maior pra se falar depois do episódio 9.
Mas, teoricamente, espaço a gente tem em todos os filmes, né? Guerra nas Estrelas.
É, mas depois do episódio 9 eles não querem, né? Porque de repente querem lançar um filme novo, então o George Lucas fez isso no passado e eles fazem agora. Vamos, segura até aqui, porque daqui pra frente a gente não sabe o que vai ser essa Rey Skywalker, vamos tratar isso depois com calma, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, então não vamos escrever nada.
É, mas disseram também que não vai ter mais nada, né? Que acabou e acabou.
É, a saga Skywalker acabou porque acabaram os Skywalkers, né?
Sim, é, exatamente. Mas assim, é, o que eles vão fazer, eles não querem que atropele a coisa que eles estão pensando e planejando, então tá certo mesmo. Tipo, espera um pouquinho, vamos contar outras histórias, tem muita história pra ser contada.
Já foi ótimo.
Assim, a gente não falou um monte de material, principalmente material que é lançado pra jovens, adultos e pra crianças, que acho que a gente acabou não lendo, então a gente também não dá pra recomendar e falar muito sobre eles.
A gente é muita gente.
A gente, nós aqui, só a Nádia que leu. E então, assim, acho que vale a galera procurar aí o material de Star Wars, onde você conseguir, no Audible, tem muita coisa pra gente ler aí, pra poder suprir essa necessidade de Star Wars, que às vezes fica um pouquinho aí sem, tipo, agora a gente só tem Bad Bad rolando uma vez por semana, tá muito difícil, cara, viver dessa forma.
Cara, eu vivi o intervalo entre o Retorno do Jedi e a trilogia prequel uma vez por semana.
E você não ficou mal acostumado agora? Eu estaria completamente mal acostumado.
Mas peraí, foram vários anos com filmes todo ano e agora tem série. Cara, tá bom. Que legal. Eu tô feliz.
Então, cara, eu quero série e filme e quadrinho e livro e jogo.
Podia ser pior. Eu também passei essa época. Em 97 eu ficava reassistindo a fita até arrebentar.
Isso, é a fita verde. Todos nós compramos a fita verde na Mesbla.
Essa fita verde mesmo, inclusive, ela amadureceu e apodreceu.
Putz, não, parou, chega.
Ela ficou azul, ela virou Blu-ray.
Só pior.
right, I'll give it a try.
No. Why not? Do. Or do not. There is no try.